Boa tarde a todas e todos. Nós estamos começando mais um ciclo Slow, na rádio mais slow da cidade, que é a AM 930 Cultura. E eu fico super feliz de estar mantendo essa ideia de um programa que possa falar sobre o slow design e possa falar sobre as várias expressões que existem a partir de uma palavrinha que é slow. Então, parece que quando a gente está falando slow, a gente está dizendo, nossa, seja lento, vai mais leve, vai mais suave. De fato, isso também tem sentido, tem a ver, mas não é só isso. Em todas as áreas, há uma forma de se expressar que leva em conta o tempo das pessoas, o tempo dos materiais, o tempo da arte. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com a Milena Selle. A Milena é uma ceramista e é uma arte terapeuta, mas ela tem assim uma formação anterior que trabalha o olhar dela, que é a fotografia, e que também é o design. A Milena é formada em design de produto e trabalhou por anos com a fotografia e desenvolveu um olhar. E é interessante que quando a pessoa desenvolve um olhar, ela pode moldar esse olhar de todas as formas, inclusive com as mãos. Eu faço muita questão de falar sobre as mãos, porque nós estamos falando sobre processos de humanização. Objetos que têm sentido, têm significado, eles têm o um porquê de existir. E a cerâmica vai falar sobre isso. Então, seja bem-vinda, Milena. Estou super feliz de estar aqui conversando contigo. Iniciando, se você quiser se expressar e falar alguma coisa mais, você também é artista, também é cantora, sei lá. Me conte.
Ai, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, né? Para mim, a Bernadette é uma mestra, verdade, né? Porque na faculdade foi a que mais conseguiu abraçar a minha totalidade do meu ser, né? Como artista, assim, respeitar até mesmo a minha plasticidade, né? Ver essa coisa, assim, de eu querer ser muito maleável, né, como argila, e de ser espontânea também. Então,
Ser
eu agradeço muito
plástica,
assim, pela Bernadette
ser
plástica,
moldável.
assim. Então, agradeço muito. Agradeço muito assim por tudo que eu aprendi com a Ber, né? Então, assim, a Ber foi realmente uma luz para mim naquele momento da faculdade. E, bom, eu acho que eu sou artista realmente desde criança, né? Sempre muito entusiasta, assim, de querer descobrir. Eu acho que o artista, ele trabalha muito com o sentir, né? E quando eu fiz design, isso ficou um pouco distante, mas eu vejo muito valor no design também, né? Porque você descobre muitas técnicas, você desenvolve um olhar apurado. E isso me fez crescer também, né? Hoje eu valorizo também essa minha trajetória como designer, né? E depois de trabalhar alguns anos com fotografia, hoje eu me vejo voltando um pouco também para esse lugar da designer, só que com um olhar mais artístico, usando o design de uma forma mais artística também, agora com a cerâmica, né? Então, acho que é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje.
Então, a cerâmica é apaixonante, né? Você sabe que há muitos anos atrás eu queria fazer mestrado na Alemanha em cerâmica. Ceramic Design. Esse era o curso que tinha lá e que diversas pessoas, né, brasileiras e curitibanas foram para a Alemanha fazer essa especialização. Mas e por quê? Porque nós, a nossa região, nós temos uma certa tradição desse trabalho, que é um trabalho da plasticidade da argila, né? seja numa forma artística, seja numa forma seriada. Nós temos uma indústria muito desenvolvida na nossa região, região de Campo Largo, e até uma das maiores jazidas de argila está aqui no Paraná. E isso é importante, né? Mas a cerâmica, ela é para lá de milenar, né? A gente vai encontrar a cerâmica e a porcelana lá, sei lá, 3 mil anos antes de Cristo, na China. Então, traga aí um pouquinho da tua própria pesquisa sobre a história da cerâmica e o que que te chamou a atenção.
Primeiro, o que mais me chama atenção realmente na história da cerâmica é o início, a parte primitiva mesmo, assim, né? Primeiro eu quero falar que existem uns estudos, né, de qual que é a cerâmica mais antiga do mundo, assim, se não me engano, é 25 mil anos atrás, que existe um pedacinho de
Uau!
cerâmica que foi achado, né? Então, assim, isso para mim é bastante coisa, é uma memória grandiosa que a cerâmica carrega para que a gente se entenda como ser humano. Né? Qual que é a nossa história, qual que é o nosso lugar, quais são os símbolos que envolvem o ser humano para a gente se entender. Né? A história é uma compreensão maior que a gente pode ter de nós mesmos. Né? E daí eu gosto muito dessa parte primitiva, porque eu fico pensando em que momento que descobriram que a argila poderia se transformar, em que momento que a gente poderia queimar uma matéria que é da terra, né? Que está embaixo dos nossos pés, e passar para uma temperatura altíssima e virar um outro material, que é a cerâmica, né? Só realmente queimando a argila em uma alta temperatura que você consegue a cerâmica. E aí eu fico pensando nesse momento que aconteceu isso, que algum ser ali, algum ser humano fez conseguiu esse feito,
A
né?
descoberta, né?
E
Você
essa
está falando da idade
descoberta
do fogo, não é? Talvez ainda
da
tenha sido
idade do
a idade do
fogo.
fogo. Então, antes disso, os primatas ainda não tinham descoberto o fogo, mas na hora que eles descobrem, eles começam, muito provavelmente, nem a experimentar, eles nem sabiam o que ia acontecer. Eu acredito que as coisas iam acontecendo numa intercorrência, né? Sem propriamente um plano, um planejamento. Depois, sim, se passou a fazer algo que era importante, né? É importante ter uma cumbuca que leve alguma coisa de um lugar para o outro, né?
Sim. Isso, eu acho que foi bem isso. A partir de uma descoberta ali, eles começaram a ver valor nesse objeto e perceber, puxa vida, a gente pode pegar uma água do rio e levar para onde a gente mora. A gente pode cozinhar os alimentos também, né? Que foi uma descoberta também, esse cozinhar dos alimentos. Existem estudos também dizendo que o ser humano se desenvolveu muito a partir dali, né? Então, é toda uma descoberta a partir da cerâmica, né? Porque a panela de barro, por exemplo, ela é um artefato muito importante na história. E até mesmo os dos índios, né? É assim, a panela de barro, ela é um todo ali de uma cultura, de comida, de sabedoria. Então, esse início, para mim, é poderoso demais, porque diz fala sobre todos nós e fala sobre algo que a gente tem inerente em nós, né? Que é esse poder das mãos, da gente criar e criar possibilidades de vida melhor, de
Utensílios,
criar
né? Utensílios, objetos que
isso.
têm função, né? E que servem para tudo isso que você está falando. Ainda tem mais uma perspectiva que naquele livro A Criatividade, do autor do Ócio Criativo, ele fala sobre como que os objetos se transformaram também em algo sagrado, né? Então, com argila era possível moldar a imagem do outro. Era possível também moldar a imagem dos deuses. É incrível isso,
Sim,
né?
não, é muito incrível, né? E aí aquela coisa desses símbolos virem também, poderem ser mais palpáveis, poder ser visualmente vistos, né? Que a gente possa vê-los, né? E aí tem a historinha deusas da fertilidade, né? Que tem
Sim.
aí, eles conseguiram, descobriram vários artefatos, né? Que dessas mulheres mais bojudas, eu acho incrível também isso aí, deles tentarem trazer essa fertilidade em formas, né? Através da argila também.
É, a argila tem essa característica incrível da plasticidade. A gente tem como moldar algo e, ao mesmo tempo, se não gostar, dá para formar uma bolota novamente e novamente moldar, né? Então, essa perspectiva da plasticidade, de qualquer forma, pode ser construída ali. Mas exige um tanto de técnica, né? Exige um conhecimento, exige conhecimento dos materiais, da matéria-prima. Quando foi que você descobriu esse teu interesse e esse conhecimento, né? Você foi buscar esse conhecimento. Há quanto tempo?
Então, Maria, quando eu era criança, teve uma época que eu confesso assim, que estava passando por uma dificuldade assim, mental mesmo. E aí, meu pai me trouxe um tanto de argila para eu brincar. E a partir disso, eu fiquei muito fascinada pelo material. E comecei a construir muitas coisas, sabe? Em casa, eu ficava lá, era meu passatempo, assim. Então, na modelagem, de fato, eu comecei na infância, né? Só que eu tinha essa vontade, por exemplo, porque é isso que você falou, a argila ela pode ser moldada, ela pode ser você coloca água nela, ela endurece, né? Se você deixar assim ao ar livre. E depois, se você quiser que ela volte a ser argila, você bota um pouco de água, ela volta a ser maleável, né? E a cerâmica já é a concretizar algo para que aquilo perdure pelo tempo, né? Então ela realmente muda, ela realmente transforma esse material. E eu tinha, né? Quando eu era criança, eu queria que algumas coisas ficassem, delas se desmanchavam, eu tentava construir certas coisas que não ficavam, e eu me frustrava muito, né? E quando eu fui retomar essa história da argila, acho que faz uns 8 anos que eu comecei a pensar de novo nesse material, pensar de novo com uma forma mais, de uma forma mais profissional até, né? Eu comecei a estudar cerâmica. E eu pensei, acho que por aqui eu consigo, né? E aí mudou tudo, porque de fato, quando você imagina, quando você entra na cerâmica, você de fato tem um objeto que pode, um utensílio que pode perdurar pelo tempo. É que é muito diferente da argila ali, do modelar, e é
Então,
uma terra que se desfaz, então muda, o objeto muda de fato.
o que você está explicando, então, é que tem um estado que é o estado da argila, né? Onde ela é moldável e ela pode adquirir as formas que você quiser. No momento seguinte, ela passa por uma transformação e aí ela passa a ser um material perene. Então, esse ponto da transformação é mais ou menos 1.200 graus, né? Ou não sei quantos graus você usa de acordo com o material que você trabalha, né? Tem o grau da faiança, da cerâmica, da porcelana, são temperaturas diferentes, né?
A cerâmica é uma arte do fogo, né? Então, existem realmente infinidades aí de caminhos possíveis para se fazer cerâmica. Então, assim, se for fazer uma cerâmica primitiva, que seria essa de abrir um buraco no chão, fazer esses objetos de argila e botar ali no chão e acender uma fogueira, a gente teria já a cerâmica. Ela queimaria ali nos 600 graus, né? Aí tem ainda o forno elétrico, tem o forno a gás, e imaginação aí. Isso que eu falo, né? O desenvolvimento do ser humano para fazer cada vez melhor essa arte da cerâmica. E aqui no ateliê eu tenho um forno elétrico e eu queimo a 1.200, né? Então, mas existem possibilidades. A partir de 600 graus nós já temos cerâmica, né?
Já tem a
E aí pode ir
transformação.
até. Já existe a transformação, do material, né?
Uma das coisas que você está falando que conecta com o slow é o seguinte, e com a sustentabilidade. Uma das estratégias da sustentabilidade é criar objetos duráveis. A durabilidade é uma perspectiva. Se você tem um objeto descartável, você vai precisar sempre fazer. Então, você vai usar energia, água, matéria-prima, e você vai ter o descarte daquilo como lixo. Então, essa é uma perspectiva. A outra é, se você utiliza a estratégia da durabilidade, você vai ter um material perene, né? No caso da argila, é praticamente um material eterno, porque quanto tempo leva, né, para a argila voltar ao estado original, que é ser um substrato, ser terra, ser. É muitos anos, né? Você sabe sobre isso? Bom, tem um objeto que você falou 25 mil anos, né?
25 mil anos, isso da cerâmica, você diz, né?
Da cerâmica,
Isso
isso.
da cerâmica, 25 mil anos, porque é isso, né? A argila é isso que a gente comentou, ela é barro, né? Então, assim, se você não transformou ela em cerâmica, jogar na terra de novo, a terra vai pegar, né? E vai consumir aquilo, fechou, já não, já tá na terra de novo. Já é sustentável, digamos assim. Já a cerâmica, ela tem uma durabilidade que ninguém sabe dizer quantos anos é. Porque é isso, a gente tem um objeto mais antigo que já foi encontrado. É um pedaço, na verdade, de uma cerâmica, que ele tem 25 mil anos. Então, tem aquele dois lados da moeda, porque ao mesmo tempo que não existe tempo dessa cerâmica se desfazer, ela carrega essa memória ancestral que, de uma forma, conta a nossa história como ser humano, e que é importante que a gente saiba que história é essa, né? Porque quando a gente fala de cerâmica, geralmente é feito pelas mãos, né? Do cuidado, um artista ou leva uma cultura. A gente está falando desse tipo de cerâmica, não a cerâmica industrial, digamos, né?
Sim,
Seriada, assim, uma coisa mais manual, mais de um ateliê que preocupa com todas essas. Que se preocupa, né, com esse outro lugar.
a expressão, inclusive, da forma, vai dizer respeito a uma certa cultura, né? Uma cultura que seja indígena tem uma forma distinta, né? Mas também tem a cultura tropeira. A cultura baiana, é possível identificar as formas da região que vem a partir da forma, a partir do objeto, né?
Sim.
A cerâmica é tão
Então
estrutural, né?
desculpa, não entendi.
É um objeto cultural. É um objeto que vai
Sim.
expressar a arte de uma certa região, de um certo povo, de uma certa comunidade ou de um artista. Ou seja, ela é muito, possível de ser autoral e cultural.
Sim, e não só isso, né? Não só de um povo, de uma cultura, mas também de um período, né? De um período da humanidade, eu diria, porque como ela realmente não tem esse tempo dela de se desfazer, então ela conta uma história também de um período da humanidade, como, por exemplo, essa história das deusas, da fertilidade, do Egito, tem muitas coisas, né, que aparecem, símbolos, histórias. Então ela conta como vivia um povo, né, ou uma cultura. Então, por isso que eu falo, a cerâmica ela carrega realmente muito valor do ser humano, assim, em forma de objeto, né? Porque é o que
Sim.
é feito por um ser humano que conta cultura, que conta história, para que a gente possa também se achar e se entender, compreender, né? O que fazemos nesse mundo? Eu gosto desses questionamentos, assim, e acho que a cerâmica ela traz muitas respostas
Ela é
desse
um
mundo.
objeto antropológico.
Sim, com certeza.
Você trabalha também com a arteterapia e acaba ensinando a cerâmica. Como que é?
Hoje eu atendo arteterapia individual, que é como se fosse um processo terapêutico utilizando a arte, mas eu Utilizo vários tipos de arte, né? Pode ser pintura, desenho, argila, né? E aí a gente entende o que que a pessoa está passando e começa a fazer com que ela caminhe, né? Evolua no que ela está fazendo. Então, é um processo bem pessoal, assim. E já as aulas de cerâmica são focadas mais na técnica, assim. Mas de alguma forma eu sinto que as pessoas me buscam muito para sair automático. Assim, é normal, básico, assim. Todo mundo que chega aqui no ateliê
Slow.
buscando fazer atividade da cerâmica. É, ela já vem com intenção, assim, é muito curioso. Ela vem, nossa, tô muito estressada, quero relaxar. Achei que a cerâmica poderia ser interessante, então eu tô aqui. E de fato é, né, Bê? Porque é isso, é começar pelas mãos, né? Então, assim, quando a gente pensa nos cinco sentidos, né, Bê? Você sabe bem que a
Sim.
criança, ela começa a descobrir o mundo, um bebê começa a descobrir o mundo pelo tato, né? Porque a visão ainda não tá aguçada. É mais o tato, o cheiro. Então, esse tato, ele é muito forte em nós, humanos. Só que a gente vai, né, descobrindo outros sentidos e isso vai ficando para trás. Mas isso é algo que, de início, já é muito forte. Então, quando a pessoa, ela consegue chegar aqui no ateliê e colocar a mão no barro, isso vai trazendo um monte de sentimento. Vai tirando véus, né, realmente aí das cegueiras que a gente leva, vai tirando isso para que a gente possa ver outras coisas, né, que não são vistas com os olhos mesmo, né?